5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Depois de ter sido incluído no inquérito das milícias digitais, o empresário Elon Musk volta a atacar o ministro Alexandre de Moraes do STF. Em uma publicação, Musk chamou Moraes de ditador brutal e falou em retirada dos funcionários do X do Brasil.
Presidente Lula lança programa de redução do desmatamento na Amazônia. Serão R$730 milhões para investir na promoção do desenvolvimento sustentável em 70 municípios considerados prioritários na Amazônia.
E o Ministério da Saúde lança política para integrar atendimentos e facilitar o acesso a especialistas. Presidente Lula também esteve no evento e elogiou o trabalho da pasta e da ministra Nízia Trindade.
Nova lista suja do trabalho escravo traz 654 empregadores. O crescimento no número de empregadores no rol foi puxado principalmente pelo trabalho escravo doméstico.
E o INCRA reconhece território quilombola onde vivia a mãe Bernadette. Ela foi assassinada em agosto do ano passado por ter se manifestado contra a extração ilegal de madeira na região.
Seminário Internacional debate propriedade intelectual indígena. O encontro também vai estimular o debate em torno do direito dos povos indígenas de serem consultados previamente sobre o patrimônio cultural.
Presidente da CPI da Braskem promete buscar justiça para vítimas de Maceió. Moradores que viviam na área dos desabamentos pedem a anulação do acordo com a mineradora.
Diretores de duas empresas de ônibus que operam na cidade de São Paulo, a Transwolf e a UpBus, foram presos em operação do Ministério Público de São Paulo. A suspeita de ligação dessas pessoas com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC.
E no TVT Cidades de hoje vamos receber João Antônio, ex-secretário de Segurança Alimentar em Diadema e pré-candidato a vereador na cidade. Na pauta, as propostas e desafios para fazer o município melhor. A partir das 18, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
Agora são 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora X, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A tarde desta terça-feira na capital paulista é de tempo parcialmente nublado e abafado. Neste momento, os termômetros marcam 27 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada em áreas isoladas agora no final da tarde e período da noite. Não é todo mundo que verá essa chuva. E amanhã, na capital paulista, o dia será de solzão, temperatura bem alta e sem previsão de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado. A temperatura está agradável, agora 25 graus na região. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite. É uma chuva passageira e isolada. Na madrugada, a chuva cessa, o tempo limpa e a temperatura fica na casa dos 20 graus. E amanhã, quarta-feira, na região do ABC, o dia será de temperatura alta, tempo pouco nublado e sem chance de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. A tarde de terça-feira, em Mogi das Cruzes, é de tempo nublado. A temperatura está na casa dos 24 graus neste momento. Previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite. É uma chuva isolada que cessa na madrugada. E amanhã, quarta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de tempo pouco nublado, com predomínio de sol e temperatura alta, sem chance de chuva. Com temperatura máxima de 29 graus nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, a tarde parcialmente nublada. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus, sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo, com temperatura na casa dos 19 graus. E amanhã, quarta-feira, na região de Sorocaba, nada muda. O dia será de temperatura mais alta, tempo pouco nublado e de sol e calor, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam 24 graus neste momento, não tem chance de chuva para hoje. A madrugada será de tempo limpo, com temperatura na casa dos 16 graus. E amanhã, quarta-feira, em São Luís Paraitinga, o dia será de sol e tempo firme, sem chance de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 6 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira, e a CET registra nesse momento 410 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas, com trânsito complicado aqui na capital. A Zona Oeste lidera o ranking com 125 quilômetros de lentidão, seguida pela Zona Sul com 108, Zona Leste 83, Zona Norte 49, por fim, região Central 45 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas aqui em São Paulo. E a CET informa, também lembra ao motorista que possui um carro placas finais 3 ou 4, que a partir de agora até as 8 da noite está proibida a circulação desses veículos aqui no Centro Expandido de São Paulo, você sabe, né, por conta do rodízio municipal de veículos. Vou saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. Olhando aqui, conferindo o site do metrô aqui da cidade de São Paulo, a gente percebe que todas as linhas estão operando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de terça-feira, sem nenhum problema para os passageiros. Já na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a linha 8 Diamante continua com o mesmo problema que nós relatamos aqui ontem. Devido a obras, segundo a CPTM, de modernização, os passageiros com destino à estação Júlio Prestes devem desembarcar na estação Palmeiras Barra Funda e embarcar no trem da plataforma 4. Tá? E, portanto, a linha Diamante com esse problema aí por conta de modernização, segundo a CPTM. E aí, portanto, os passageiros com destino à estação Júlio Prestes devem desembarcar lá na Barra Funda e estacionar, pegar um trem da estacionado na plataforma 4. Tirando isso, todas as outras linhas, a Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, todas sem nenhum problema nesta tarde de terça-feira. Rafael, situação de momento da Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes?
Pois é, com os meus ouvintes, para quem está indo até a região do ABC, segundo a concessionária, não há nenhum ponto de congestionamento. Pela Imigrantes, a situação se repete até a Baixada, não tem nenhum ponto de congestionamento. Na Anchieta, ao contrário, baixou neblina ali naquele pedaço da serra e a Polícia Rodoviária colocou em vigor a Operação Comboio, que significa que ali na área da Praça de Pedágios o trânsito é retido e eles descem em comboio escoltados por viaturas da Polícia Rodoviária Estadual em baixa velocidade para evitar a possibilidade de engavetamentos por conta da baixa visibilidade. Chegando lá na Baixada, fica tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega e Rodovia Cônego Eugênio Cônego Domênico Rangoni, Cônego Eugênio Leite aqui na Paulista, gente. Cônego Domênico Rangoni também com o trânsito normal na Piaçaguara. Agora já, se você precisa pegar a estrada agora, boa viagem, continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Fique ligado na rádio, atento o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho. A sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Fábio Balbini, o mestre da mesa.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. Pedido palestino de adesão à ONU segue para comitê especializado. Solicitação não recebeu objeções de nenhum dos 15 Estados-membros do órgão. Atualmente, o Estado da Palestina é um observador não membro da ONU. Da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas encaminhou nesta segunda-feira o pedido do Estado observador da Palestina para adesão plena à ONU ao comitê especializado criado para examinar novos membros. A proposta de encaminhamento, feita pela embaixadora Vanessa Fraser, de Malta, presidente do Conselho de Segurança em abril, não recebeu objeções de nenhum dos 15 integrantes do órgão. A embaixadora fez referência ao artigo 59 do Regulamento Interno Provisório do Conselho e, na ausência de manifestações contrárias, encaminhou ao Comitê de Admissão de Novos Membros o pedido para que seja dada nova consideração à candidatura do Estado Observador da Palestina durante o mês de abril de 2024. Fraser também propôs que o Comitê de Admissão, um órgão subsidiário do Conselho de Segurança, se reúna para considerar o pedido. As sessões do comitê realizam-se a portas fechadas. Antes do encaminhamento formal, o Conselho reuniu-se em privado para discutir o pedido apresentado pela Palestina para que o seu pedido anterior de adesão, feito em 23 de setembro de 2011, fosse reconsiderado. A Palestina é um Estado observador, não um membro da ONU, o mesmo status que a Santa Sé. Qualquer pedido de adesão à ONU é considerado pelo Conselho de Segurança, que depois transmite à Assembleia Geral de 193 Estados-membros para adotar uma resolução para a admissão de um novo integrante. De acordo com seu regulamento interno, o Conselho de Segurança decidirá se o requerente está comprometido com a paz e é capaz e disposto a cumprir as obrigações contidas na Carta das Nações Unidas e, consequentemente, se deve recomendar o Estado requerente para adesão. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
5 horas e 12 minutos, a gente continua com a reportagem do Felipe de Carvalho, agora para falar da ajuda alimentar lá em Gaza, que tem 3 vezes mais chances de ser negada por Israel. Quem diz isso é um representante da ONU, que explica que as negativas prejudicam em particular o norte do enclave palestino, onde 70% das pessoas estão enfrentando condições de fome. Vamos acompanhar.
O porta-voz do Escritório da ONU de Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, afirmou nesta terça-feira que os comboios de alimentos que deveriam ir para o norte de Gaza têm 3 vezes mais probabilidade de serem negados do que qualquer outro comboio humanitário com outros tipos de material. Jens Lark afirmou que até a noite de segunda-feira, os compromissos feitos por Israel para facilitar e aumentar o fluxo de ajuda, incluindo a abertura de novos pontos de passagem na fronteira, ainda estavam pendentes. Ele explicou que os caminhões que passam pela triagem das autoridades israelenses normalmente estão apenas meio cheios. Esse é um requisito implementado para fins de checagem. Após cruzar a fronteira, os caminhões são descarregados e o material é recolhido por outros caminhões que ficam em Gaza e fazem a distribuição. No entanto, o representante do OCHA citou uma série de entraves, como restrições impostas pelo lado israelense de que os motoristas e caminhões egípcios nunca podem estar na mesma área ao mesmo tempo que os motoristas e caminhões palestinos. Por isso, essa transferência entre caminhões ocorre de forma lenta. Primeiro, os itens têm que entrar, ser descarregados e todo mundo tem que sair antes que um novo conjunto de caminhões vindos de dentro de Gaza com placas palestinas e motoristas palestinos autorizados possam chegar e recolhê-los. Segundo Lark, essa dinâmica resulta em atrasos na travessia e no posterior movimento para os armazéns. Além disso, existem divergências nos dados diários, pois Israel contabiliza os caminhões que passam pela fronteira. Já as agências da ONU registram aqueles que chegam nos armazéns. Para o especialista, os movimentos dentro de Gaza envolvem diversas complicações. Uma delas é chegar ao armazém, que é só a primeira etapa antes que a ajuda seja de fato distribuída para quem precisa. Segundo ele, dentro de Gaza, muitos movimentos não são possíveis nem realmente facilitados. O representante do OCHA disse que as entregas de alimentos coordenadas pela ONU são muito mais propensas de serem impedidas ou negadas o acesso dentro de Gaza do que qualquer outra missão humanitária. Isso impacta especialmente o norte do enclave, onde 70% das pessoas enfrentam condições de fome. O especialista enfatizou que facilitar e garantir o acesso humanitário não termina na fronteira. Também envolve os movimentos dentro de Gaza. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 15, agora 16 minutos. Depois de ter sido incluído no inquérito das milícias digitais, o empresário Elon Musk, dono da rede X, o antigo Twitter, voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Aliás, Supremo Tribunal Federal. Em uma publicação, Musk chamou Moraes de ditador brutal, falou em retirada dos funcionários do X do Brasil para um lugar seguro e em um dump de dados, que é quando a transferência ou cópia de um banco de dados para um sistema ou outro. As informações com a Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que o bilionário promoveu uma campanha de desinformação contra o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral e deixou bem claro: os provedores e serviços de mensagens privados devem respeitar a Constituição e a legislação brasileira. O embate aumentou os apelos pela aprovação na Câmara da proposta que regulamenta as redes sociais. O texto já foi aprovado pelo Senado em 2020. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que essa regulamentação é inevitável, que não se trata de censura, mas sim de regras.
Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais de não permitir que esse ambiente seja um ambiente vale tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi no mesmo sentido. Considerou inadmissíveis os ataques de Musk ao Supremo e ressaltou a necessidade de aprovação da legislação sobre inteligência artificial. Essa proposta está no Senado sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, do PL. O relator do texto na Câmara, o deputado Orlando Silva, disse que vai fazer um apelo na reunião de líderes inicialmente marcada para esta terça-feira para que a proposta das fake news entre nos próximos dias na pauta do plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, que foi lançado hoje pelo presidente Lula, está prevendo R$730 milhões a serem investidos na promoção do desenvolvimento sustentável e no combate a desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios que são considerados prioritários na região. Os recursos terão como origem o Fundo Amazônia e o programa Floresta Mais, em ação do Ministério do Meio Ambiente para criar, fomentar e consolidar o mercado de serviços ambientais. Durante a cerimônia de lançamento do programa no Palácio do Planalto, Lula disse que os investimentos vão ajudar o país a atingir a meta de desmatamento zero até o ano de 2030, ao mesmo tempo que apoiará os municípios com ações para prevenção, monitoramento, controle e redução da degradação. Segundo o Planalto, os municípios já em condições de participar da iniciativa foram responsáveis por cerca de 78% do desmatamento no bioma no ano de 2022. Dos 70 municípios prioritários, 53 já aderiram ao programa. Eles são responsáveis por 59% do desmatamento na Amazônia. Os 17 restantes ainda podem firmar o termo de adesão até o dia 30 de abril.
São 5 horas e 19 minutos. O Ministério da Saúde lança política para integrar atendimentos e facilitar acesso a especialistas. O presidente Lula esteve no evento e elogiou o trabalho da pasta e da ministra Nísia Trindade. As informações com Nara Lacerda, do Brasil de Fato.
em mais um passo na tentativa de diminuir as filas do SUS, o Sistema Único de Saúde, e aperfeiçoar os atendimentos, o Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira, dia 8, o programa Mais Acesso a Especialistas. A ideia é basear as ações em um novo modelo de cuidados, focado em atenção a pacientes de maneira integrada e com forte conexão à saúde da família. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a política em uma coletiva de imprensa, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela afirmou que medidas para mudar a realidade de espera e demora nos atendimentos já vêm sendo tomadas desde o ano passado. Agora, o foco direcionado vai reforçar a atuação em rede, para que consultas, exames e tratamentos tenham continuidade em tempo hábil.
Hoje, como se dá essa busca aos especialistas, né? Naquele exemplo que eu dei da Dona Rosa em Macapá, normalmente o que a gente vê é que a pessoa vai à unidade básica de saúde, tem uma indicação para procurar um especialista. Muitas vezes essa consulta é agendada num tempo longuíssimo, né? Às vezes 4 meses, às vezes mais. Os exames não são feitos em sintonia, são feitos com atraso muito grande.
Segundo a ministra, o foco em procedimentos isolados será substituído por atendimento integrado.
Esse sistema não tem nenhuma integração com os cuidados na saúde da família e essa integração, como eu já falei, vai ser base para esse processo. Nós temos filas sem transparência. Fila, nós não vamos acabar com filas, até porque à medida que se aumenta a oferta, naturalmente você vai ter um aumento de demanda. O que precisa fazer, e o presidente Lula foi muito feliz naquele seu vídeo de Páscoa, presidente, quando o senhor falou, a fila tem que andar. Então, se trata de reduzir tempo de espera.
O acompanhamento à população vai começar nas equipes de saúde da família. Informações de cadastro de pacientes nas unidades básicas de saúde serão revisadas para atualização. A ideia é fortalecer vínculos e o acompanhamento territorial, levando em consideração as características de cada região atendida. Segundo o Ministério da Saúde, o horário de atendimento das unidades básicas será ampliado até às 22 horas e as visitas domiciliares serão priorizadas. Quando houver indicação de avaliação de especialistas, o encaminhamento será feito pela equipe de atenção primária, que acompanhará os desdobramentos. E quando for possível, o atendimento poderá ser feito de maneira remota. No mês passado, o governo abriu chamada para adesão de estados e municípios ao programa SUS Digital, que vai destinar recursos para adequação ao uso da telesaúde. Todas as unidades da federação aderiram. O Ministério da Saúde informou que trabalha no aprimoramento do aplicativo Meu SUS Digital, que servirá de canal para acompanhamento do ciclo de cuidados. Hoje, ele já reúne informações sobre vacinas e transplantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teceu elogios ao trabalho do Ministério da Saúde e da ministra Nísia Trindade. Desde o ano passado, ela enfrenta uma série de ataques e críticas que, segundo informações de bastidores, têm origem no Centrão, grupo político do Congresso Nacional. Como a pasta é uma das que mais conta com verba para destinar aos municípios e implementa ações com forte apelo eleitoral, o interesse no controle dessa estrutura é constante. Durante o evento desta segunda-feira, no entanto, Lula sinalizou que a tentativa de fritura não deve funcionar.
O Ministério da Saúde estava com 13 mil médicos na área da saúde da família e passou para 25 mil médicos. Ou seja, isso é simplesmente dobrar o número de médicos nesse país numa coisa que é extraordinária. Em apenas um ano você consegue fazer isso.
De bom humor, acompanhado da ministra e do personagem Zé Gotinha, símbolo da vacinação, o presidente foi imunizado contra a influenza na cerimônia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 24 minutos. E o projeto de nova reforma do ensino médio foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora as expectativas se voltam para a discussão do texto no Senado. A proposta está na Comissão de Educação, onde há pedido da relatora para uma audiência pública sobre esse assunto. As informações com Janaína Araújo.
O projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo governo federal no fim de outubro de 2023 para uma nova política nacional do ensino médio já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado. A relatora da proposta na Comissão de Educação e Cultura, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explica do que exatamente se trata a proposta.
A discussão principal não é a favor ou contra a reforma do ensino médio anterior. Então, carga horária, disciplinas, itinerários formativos, educação profissional, formação do professor, como é que nós vamos enxergar os 5 mil municípios, muitos dos quais nós temos uma única escola de ensino médio ou duas escolas. O principal objetivo nosso, melhorar a qualidade do ensino médio e atender às demandas do mundo do trabalho.
A senadora também ressaltou a carga horária e a qualidade de ensino como temas centrais na discussão do projeto de lei.
A qualidade do ensino médio, a quantidade de horas, uma crítica muito grande em relação às horas que estão destinadas hoje para as disciplinas obrigatórias e um leque enorme e muito flexível. É preciso aumentar a carga horária das disciplinas básicas e permitir ao mesmo tempo uma flexibilidade, mas com direcionamento. Quando foi pensada a carga horária flexível, ela não tinha o objetivo de tratar de tudo ao mesmo tempo e não ter foco em nada, era o contrário.
Dorinha Seabra já apresentou um pedido de audiência pública para debater o projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Apesar de a proposta ter urgência constitucional, ou seja, cada casa do Congresso ter 45 dias para análise, a senadora argumenta que é importante um debate aprofundado sobre o tema na Comissão de Educação para ouvir os principais representantes da sociedade e esclarecer pontos relevantes a fim de munir os senadores com informações técnicas para a aprovação de um texto de consenso entre os parlamentares. A relatora afirmou ainda que o assunto já estava em discussão no Senado, o que será aproveitado agora, assim como toda análise feita na Câmara dos Deputados, para uma votação rápida.
Nós, da Comissão de Educação, através de um grupo de trabalho proposto pela senadora Tereza Leitão, eu como relator, já estávamos tratando do tema. E agora, com todo o debate que veio da Câmara, as audiências que foram realizadas, ouvindo secretários estaduais, escolas e redes que pesquisam em relação ao ensino médio, os estudantes, através da UNE, da UBS, professores e entidades que discutem o ensino médio, nós vamos aproveitar todos os dados e a nossa ideia é rapidamente aprovar o texto.
Depois da votação na Comissão de Educação do Senado, a proposta segue para análise no plenário. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
São 5 horas e 27 minutos. Representantes dos servidores federais e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos se reúnem amanhã para discutir as propostas de reajuste dos benefícios e da recomposição salarial para este ano. Os funcionários reivindicam composição salarial que varia de 22,71% a 34,33%, dependendo da categoria, além da reestruturação das carreiras técnico-administrativas e de docentes. Já o governo oferece auxílio alimentação de R$ 1.000 e R$ 215 em auxílio saúde e R$ 484 de auxílio creche, sem correção salarial. Na semana passada, servidores fizeram atos, protestos e paralisações em diversas partes do país. O Dia Nacional de Mobilização e Paralisação teve como objetivo chamar a atenção para a insatisfação da categoria em relação às negociações com o governo. Além dos reajustes, eles pediram a recomposição do orçamento das instituições e a revogação de decretos, medidas provisórias e instruções normativas dos governos anteriores.
E diretores de duas empresas de ônibus que operam aqui na cidade de São Paulo, a Transwolf e a UpBus, foram presos na manhã de hoje na capital em uma operação do Ministério Público. A suspeita de ligação dessas pessoas com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Foram cumpridos mandatos em cidades da região metropolitana e também em cidades do interior. Foram 52 mandados de busca e apreensão. Foram alvo as garagens dessas empresas, residências e escritórios dos envolvidos. Em um imóvel foram encontrados fuzis, revólveres, dinheiro em espécie e joias. Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a SP Trans, que é a empresa municipal que administra o transporte coletivo na cidade, assuma imediatamente a operação das linhas que transportam mensalmente cerca de 15 milhões de pessoas. A Transwolf opera na Zona Sul e a UpBus na Zona Leste da capital.
São 5 horas e 30 minutos. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, afirma que a responsabilização de grandes empresas é desafio no combate ao trabalho escravo no Brasil. Nova lista suja do trabalho escravo traz 654 empregadores. O crescimento no número de empregadores no rol foi puxado principalmente pelo trabalho escravo doméstico. Para comentar este e outros aspectos da nova lista, Luana Ibelli, apresentadora do programa Central do Brasil, produzido pelo Brasil de Fato e apresentado na TVT, conversou com Lívia Miraglia, que é professora da Faculdade de Direito da UFMG. Vamos acompanhar.
Lívia, vamos começar falando desse dado que chamou muito a atenção, né? O trabalho doméstico é a atividade com maior inclusão de novos nomes aí na lista suja. O que isso indica? É possível dizer que esse é um dos maiores âmbitos do trabalho escravo no Brasil ou que tivemos mais denúncias? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Na verdade, é um reflexo de uma atuação que vem crescendo nos últimos anos, principalmente a partir de 2020, O primeiro resgate que a gente teve de trabalho escravo doméstico no Brasil é de 2017, de um município aqui em Minas Gerais. E até 2020 a gente teve poucos espaços resgates no âmbito doméstico. De 2020 em diante, a gente teve um crescimento exponencial, tanto do número de denúncias quanto do número de resgates de trabalho escravo. Só para você ter uma ideia, a gente pulou aqui em Minas Gerais de 3 resgates para quase 30, para, desculpa, 21. Então, a gente teve um acréscimo de 7 vezes o número de resgates. E é óbvio que isso vai acabar sendo refletido no, na lista suja com a inclusão de mais empregadores domésticos.
É uma face bem cruel, né, da escravidão no Brasil, trabalho doméstico, como a gente viu aí em várias notícias. Agora, Lívia, entrou para a lista suja também o caso de escravidão nas vinícolas no Rio Grande do Sul, um caso que teve muita repercussão também na mídia, principalmente. Chama atenção, no entanto, que foi incluída apenas a empresa terceirizada, ao invés das empresas que se beneficiavam de todo esse trabalho, o caso da Salton, da Aurora e da Garibaldi. A inclusão da terceirizada é o suficiente? Como que a gente avalia essa situação?
É a pergunta de 1 milhão, né? Mas, na verdade, é o grande problema que a gente percebe hoje com relação ao trabalho escravo, né? Principalmente quando a gente está falando de grandes cadeias produtivas, é essa irresponsabilização daquela empresa que está lá, né, no topo da cadeia e que é a real beneficiária da prestação do serviço. Só que é preciso dizer também, explicar, que a empresa só poderá ser incluída no cadastro, né, na lista suja, se ela tiver constado dos autos de infração. No caso das vinícolas, como elas não constaram no auto de infração e apenas a empresa terceirizada constou, era juridicamente falando impossível que elas também fossem incluídas na lista suja. Por isso que é tão importante, no momento de uma operação, no momento de uma fiscalização, que se faça, né, ali desde o início, essa tentativa de responsabilização de todas as empresas na cadeia, porque aquilo vai gerar um reflexo nas demais consequências jurídicas e administrativas. Então, administrativamente, ela não vai poder ser incluída na lista suja. Vai restar apenas a alternativa jurídica de tentativa de responsabilização por meio de um termo de ajustamento de conduta ou de uma ação civil pública, e que no caso das vinícolas foi feito por meio de termo de ajustamento de conduta, conseguiu-se a responsabilização delas no âmbito extrajudicial, com pagamento de danos morais para esses trabalhadores pelas vinícolas, mas, né, a gente fica a depender, então, dessa outra esfera para conseguir fazer a responsabilização. E nesse caso, embora a gente possa dizer que pelo menos, né, houve uma responsabilização financeira, muito dessa responsabilização se deu em razão da grande projeção que o caso teve. A regra é que a gente não consiga, de fato, responsabilizar essas tomadoras.
Pois é, e agora queria te ouvir, a gente não tem tanto tempo mais assim, mas eu acho super importante fazer essa pergunta, que é, a gente avançou no combate ao trabalho escravo no Brasil, Lívia, ou a gente ainda tem muito para percorrer nesse caminho?
Olha, tem uma frase, até da Djamila Ribeiro, que eu gosto muito, que ela vai falar sobre os feminismos, mas eu acho que ela cabe aqui nesse, nessa sua pergunta. Nós já caminhamos muito, mas ainda falta um tanto para caminharmos. Eu acho que é exatamente o que acontece também no que diz respeito ao combate ao trabalho escravo. Nós estamos caminhando muito, houve grandes avanços, isso tem que ser dito. A lista suja é um dos grandes avanços. O número de fiscalizações, o número de atuações, o valor, os valores das indenizações, tudo isso vem crescendo nos últimos anos. Mas ainda falta um tanto. E um tanto desse que falta é, como você bem disse, né, a responsabilização dessa empresa que está lá no topo. E também, né, acabar com essa chaga, que é das mais perversas, que é do trabalho escravo doméstico. Então é importante que se dê essa visibilidade, que se incluam esses empregadores domésticos na lista suja também, para que a gente, né, não só observe o aumento do número de denúncias, mas que a gente de fato consiga punir essas pessoas que submetem outras a uma condição de trabalho que não pode ser aceita num Estado democrático de direito como o nosso.
Pois é, Lívia. Bom, muito obrigada pelas informações, por essa ótima participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, eu que agradeço.
Nós conversamos com a Lívia Miraglia, professora da Faculdade de Direito da UFMG.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas 36 minutos e um seminário internacional está debatendo a propriedade intelectual indígena. O encontro também vai estimular o debate em torno do direito dos povos indígenas de serem consultados previamente sobre o patrimônio cultural. A Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional, traz mais informações.
O Rio de Janeiro sedia até quarta-feira o Seminário Internacional Povos Indígenas e Diversidade Cultural, Saberes, Fazeres e Biodiversidade, Como Proteger para o Futuro, que vai debater os direitos dos povos indígenas em relação à propriedade intelectual. Promovido pelo Museu Nacional dos Povos Indígenas, em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa e a cooperação da representação da Unesco no Brasil, o evento vai reunir representantes de povos indígenas dos 6 biomas brasileiros para realizar uma reunião preparatória indígena e oferecer subsídios à posição brasileira na Conferência Diplomática da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que acontecerá na Genebra, na Suíça, em maio deste ano. Durante os 3 dias de seminário, os participantes vão debater o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas sobre seu patrimônio cultural, especialmente os direitos de propriedade intelectual sobre os conhecimentos tradicionais, recursos genéticos e expressões culturais tradicionais no contexto da Organização das Nações Unidas. O evento também vai estimular o debate em torno do direito dos povos indígenas de serem consultados previamente sobre o patrimônio cultural e o posicionamento deles acerca da natureza de um ou de vários futuros instrumentos internacionais de proteção aos conhecimentos tradicionais, recursos genéticos e expressões culturais tradicionais. Essa consulta prévia é prevista na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. A necessidade de afirmar os direitos sobre os conhecimentos tradicionais presentes nos recursos genéticos preservados em territórios indígenas e expressões culturais tradicionais é uma demanda dos povos indígenas em nível global. Foi o que destacou na abertura do seminário o indigenista Francisco Gomes, chefe do Serviço de Atividades Culturais do Museu Nacional dos Povos Indígenas.
É importante que discutamos e pensemos bem sobre as questões envolvendo a propriedade intelectual e os direitos, sobretudo sobre patentes. A biopirataria intelectual e cultural é algo que vem acontecendo e que atinge, sobretudo, os povos indígenas. Esse é o tema do nosso seminário e a gente procura, nesse dia, no dia 8 de abril, quando faz 60 anos exatamente que os prédios do Museu do Índio, né, onde hoje abriga o Museu do Índio, Museu Nacional dos Povos Indígenas, agora, né, onde ele se se situa, 60 anos, foi incendiado criminosamente no contexto do golpe militar de 64, uma semana após o golpe. Então é um movimento de retomada e de refundação, justamente no dia de lua nova, onde se inicia um novo ciclo, um novo plantio.
Essa reivindicação é decorrente do crescimento da apropriação cultural, de conhecimentos e de recursos genéticos tradicionais com objetivo comercial, sem que os povos indígenas que criaram esses conhecimentos recebam parte dos lucros obtidos. Como exemplo dessa expropriação contra os povos indígenas está a estévia, que é um conhecimento milenar do povo Guarani e hoje é explorado pela indústria alimentícia. Entre os desafios que precisarão ser enfrentados, destacam-se a forma de equilibrar os direitos dos povos indígenas e os grandes interesses comerciais implicados na concessão de direitos exclusivos de propriedade intelectual e a adequação das ferramentas existentes no sistema de propriedade intelectual para impedir a concessão errônea desses direitos e prevenir a apropriação indevida dos elementos que integram o patrimônio cultural desses povos. As inscrições do evento já estão esgotadas, mas é possível acompanhar o seminário pelo canal do YouTube da Fundação Casa de Rui Barbosa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
São 5 horas e 40 minutos. Justiça ignora terra dos Maura em processo de demarcação e autoriza licenciamento. Trabalhadores da empresa Potássio do Brasil têm transitado livremente no território do povo Mura, em Altazes, no Amazônia. As informações com o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
Indígenas Mura da comunidade Lago dos Soares, no município de Altazes, no Amazonas, denunciam que desde o fim de fevereiro de 2024, a empresa Potássio do Brasil realiza obras no território sem autorização deles. Os trabalhos da empresa estão se expandindo para proximidades das suas moradias com árvores dentro do território dos indígenas, recebendo marcações numéricas para mapeamentos, conforme relatos e imagens enviados para a Amazônia Real. Os indígenas também registraram abertura de picadas, que são pequenos ramais de acesso, clareiras e a presença de trabalhadores da empresa. Eles avistaram drones sobrevoando a comunidade e todos os dias cruzam com embarcações circulando pelos rios e lagos. Em outras expedições diárias, eles presenciaram pessoas removendo o solo e instalando equipamentos. O áudio que você ouve agora é de um dos vídeos encaminhados à redação da Amazônia Real, onde a liderança local mostra provas da invasão.
Vocês estão vendo esse caminho aqui, ó? Esse caminho aqui, ele dá 500 metros aqui, ó. Eles transitam aqui em cima do meu terreno aqui, ó. Chega a estar fundo aí, limpinho aí, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é de tantas caminhadas. Em cima do meu terreno aqui, ó. Sem meu consentimento aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Onde eu vou andando aqui, ó. Isso daqui é eles que fazem. Olha só como é que tá aí o caminho. Chega a estar limpo. De tantas... Estão com a semana todinha andando em cima do meu terreno aqui, botando... Essas plaquinhas em cima do meu terreno, dos pau aqui no meu terreno aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? O caminho como vai aqui, ó?
Lago dos Soares é uma comunidade indígena do povo Mura de mais de 200 anos, que luta desde 2003 pela demarcação. Somente 10 anos depois, em 2023, é que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, constituiu o GT, que é o grupo técnico que vai iniciar a delimitação e demarcação do território. O órgão ainda não iniciou essa segunda fase do processo. A movimentação de trabalhadores identificados pelos Mura no território ocorre após a decisão do desembargador Marcos Augusto de Souza, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, autorizando a manutenção da competência do IPAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, em conceder as licenças ambientais. No dia 9 de fevereiro, o desembargador derrubou uma decisão anterior da juíza Jaísa Frache, da Justiça Federal do Amazonas, que tinha suspendido o licenciamento em novembro do ano passado, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal e dos indígenas Mura contra a exploração minerária. Marcos Augusto de Souza aceitou o recurso da Potássio do Brasil, que tem em sua equipe de advogados Luiz Inácio Adams. Ele foi chefe da AGU, a Advocacia Geral da União, entre 2009 e 2016, nos governos petistas e nos últimos anos tem atuado em defesa da indústria de mineração e do agronegócio. Em novembro de 2023, Adams esteve na reunião com o atual chefe da AGU, Jorge Messias. No encontro, foram discutidos os projetos de fertilizantes e defesa do agronegócio. Em 2012, ele criou a controvertida e questionada Portaria 303, que dificultava juridicamente a demarcação de terras indígenas. No último dia 30 de março, uma nova decisão do TRF1 favoreceu os interesses da Potássio Brasil. Acatando um agravo de instrumento da empresa, o desembargador Flávio Jardim autorizou o prosseguimento do licenciamento ambiental pelo IPAM até decisão posterior. Sérgio Nascimento, uma das principais lideranças do Lago dos Soares, disse à reportagem que os funcionários da empresa estão fazendo mapeamento e passam de carros e lanchas tranquilamente, sem se importarem de estar em terra indígena. Em outro trecho do vídeo encaminhado, ele desabafa.
Olha aí, ó. Isso aqui é uma invasão. Estou me sentindo invadido aqui pela essa empresa aqui. Olha aqui o que eles fazem, sem meu consentimento aí, ó. Tá tudo aqui no meio, em cima do meu terreno, tudo cheio dessas plaquinhas aqui, ó. Agora, com que ordem que fazem isso? Isso aí que é a pergunta que fica. Com que ordem que eles fazem isso? Que eu não dei ordem, permissão nenhuma para estarem fazendo isso, invadindo meu terreno aqui. Hoje eu fraguei eles fazendo isso aqui, ó.
A comunidade do Lago dos Soares tem mais de 200 famílias e está sobreposta à mina de silvinita da Potássio do Brasil. A empresa tem licenciamentos do IPAM, mas eles são questionados na justiça pelo Ministério Público Federal e pelas lideranças Mura de Soares e de outras comunidades indígenas de Altazes e da cidade vizinha de Careiro da Várzea. Nascimento e outros indígenas afirmam que o avanço da atividade vai afetar a população local e impactar imediatamente os recursos naturais, pesqueiros e outras fontes de alimentação. Eles alertam que vai aumentar o desmatamento e a poluição dos ecossistemas aquáticos. O Lago dos Soares é uma região de várzea e microbacia do rio Madeira, afluente do rio Amazonas. Os Mura enviaram uma carta com denúncia da invasão ao Ministério Público Federal. Eles pedem providências e a retirada das pessoas da empresa, porque se sentem inseguros em sair de casa até para ir trabalhar, pescar ou transitar pelo lago. Em resposta à reportagem, o IPAM disse que não há prazo definido para a emissão de parecer que libera a licença de instalação para a empresa Potássio do Brasil devido à paralisação do processo. Segundo o IPAM, a empresa deve iniciar as obras apenas quando o parecer for liberado. Em matéria publicada no jornal A Crítica, o presidente do órgão, Juliano Valente, afirmou que o governo deve finalizar o licenciamento de exploração de potássio até junho, mas que a data depende de outros órgãos. Para os indígenas ouvidos pela Amazônia Real, as últimas decisões judiciais estão sendo utilizadas como pretexto para acelerar as licenças ambientais e realizar um processo apressado do empreendimento. Para a Amazônia Real, o Ministério dos Povos Indígenas respondeu que, por ser um tema crucial, o órgão informa adequadamente aos povos indígenas e à sociedade sobre o funcionamento do processo, evitando, abre aspas, incompreensões sobre demarcação de terras indígenas no Brasil, fecha aspas. Conforme o Ministério dos Povos Indígenas, a situação da TI Soares obedece essa lógica. Segundo o órgão, se trata de uma das terras que o Ministério acompanha, especialmente por estar numa região com grande presença indígena e que historicamente tem sido reivindicada pelo povo Mura. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a atividade de mineração é apoiada pelos principais membros do grupo político do presidente. Um deles é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Elaíse Farias, da Amazônia Real. Locução, Douglas Matos.
5 horas e 48 minutos e a comunidade Pitanga dos Palmares, lá na Bahia, foi reconhecida pelo INCRA como território quilombola. Ela fica localizada entre os municípios de Simões Filhos e Candeia, na região metropolitana de Salvador, e já havia sido declarada como remanescente quilombola lá em 2004 pela Fundação Cultural Palmares. O Matson Euler, da Rádio Agência Nacional, tem mais informações.
Com uma área de cerca de 647 hectares, a comunidade tem, segundo o censo 2022, 162 pessoas, 150 delas declaradas quilombolas e que manteve ao longo dos anos atividades sustentáveis como agricultura familiar, pesca artesanal e o manejo da piaçava. A população que se estabeleceu ainda no século XIX na fazenda Mucambo, após resistir ao regime escravagista, enfrenta conflitos territoriais desde a década de 1940. Esse cenário contribui para casos de violência, como o que resultou no assassinato da Ialorixá e ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial da cidade baiana de Simões Filho, Mãe Bernadette, em agosto do ano passado, e do seu filho, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo, morto em setembro de 2017. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 50 minutos. Em CPI, vítimas do desabamento pedem anulação do acordo com a Braskem. As informações com a Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
Anulação do acordo feito até agora e redefinição dos valores, levando em consideração não apenas o aspecto imobiliário, mas também a questão moral, comercial e econômica, além de acesso ao inquérito policial. O pedido é das vítimas do desabamento e afundamento do solo provocado pela extração do salgema pela Braskem em Maceió e foi feito por Alexandre Sampaio, presidente da Associação das Vítimas de Mineração, durante o depoimento na CPI da Braskem no Senado. Ele ainda alegou desigualdade nas negociações.
Eu queria dizer para os acionistas da BRMK5, das ações da Braskem, que a cada negociação das suas ações na Bolsa de Valores, respinga um pouco do sangue das vítimas da Braskem em Maceió. Respinga um pouco da dor e da injustiça. E é por isso que a gente vem aqui dizer que, enquanto ela distribuiu mais de 13 bilhões de reais de lucros nos últimos anos, mais de 6 mil empresas, 12 mil empreendedores, 60 mil moradores, 15 mil trabalhadores e uma outra quantidade enorme de pessoas não reconhecidas nos acordos foram penalizadas.
Alexandre Sampaio falou ainda num suposto acordo com autoridades para que a área seja explorada comercialmente depois que o terreno for estabilizado. O representante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Cássio Silva, lamentou.
Me disseram, mas ela está fazendo alguma coisa. Sim, mas alguma coisa é muito pouco. Se nós nos contentarmos com alguma coisa, que país vamos querer aqui para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, para o nosso futuro?
No fim do ano passado, a Braskem foi multada em mais de 72 milhões de reais por danos ambientais, risco de colapso e desabamento da Mina 18 na região do Mutange. Com relação aos moradores, foi instituído um programa de compensação financeira em 2019. Entre outros pontos, o acordo garantiu que a empresa custeasse todas as medidas de desocupação das pessoas da área de risco delimitada pela Defesa Civil e também a indenização pelos danos materiais e morais. O acordo não fixou valores, apenas garantiu um mínimo de R$ 81.500 para imóveis que o valor de mercado fosse inferior. Em nota, a empresa disse que vem cumprindo os compromissos assumidos com os moradores e que os 5 acordos firmados estão sendo cumpridos integralmente e eles envolvem várias medidas como compensação financeira, ações ambientais, monitoramento do solo e fechamento definitivo dos poços de sal. Criada para investigar os responsáveis pelo desabamento do solo em vários bairros de Maceió, a CPI da Braskem dedicou esta terça-feira, então, a ouvir representantes das vítimas. Nesta quarta está previsto o depoimento do vice-presidente da mineradora, Marcelo Arantes de Carvalho. Ele está protegido por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. É que, como foi convocado como investigado e não como testemunha, o ministro Dias Toffoli entendeu que ele não pode produzir provas contra si mesmo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
5 horas e 53 minutos. E até 80% das pessoas que ficam cegas no mundo poderia ter essa situação evitada, segundo a Organização Mundial da Saúde. E esse é o principal alerta do Abril Marrom, uma campanha para conscientizar sobre a prevenção e tratamento da cegueira. Informações com Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
As condições que mais tiram a visão dos brasileiros são a catarata, o glaucoma, alterações no tamanho do olho, entre outras doenças que podem ser evitadas ou tratadas se identificadas no início. O médico oftalmologista Arnaldo Bordon, que é presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, explica que a causa mais comum da cegueira em todo o mundo é uma complicação provocada pela diabetes, a chamada retinopatia diabética, que pode ser tratada.
Em 2030, no mundo inteiro, nós vamos ter cerca de 670 milhões de pessoas com diabetes. Um terço dessas pessoas vão ter a retinopatia diabética e um terço vão ter cegueira pela retinopatia diabética. Por um lado, nós temos uma doença que tem um potencial muito grande de causar cegueira irreversível. Por outro lado, nós temos mecanismos de detecção e tratamento precoce que evita isso em 95%.
Um estudo internacional com participação da Universidade de São Paulo mostra que em 2050 o mundo vai ter mais de 60 milhões de pessoas cegas e quase 500 milhões com deficiência visual moderada a severa. E é por isso também que especialistas recomendam a visita a um oftalmologista desde a infância e em todas as fases da vida para acompanhar a saúde dos olhos. A partir dos 40 anos, o ideal é ir uma vez por ano. Como algumas doenças aparecem de forma silenciosa e não apresentam sintomas, é fundamental a análise de quem entende do assunto e pode detectar no começo. É o caso do glaucoma, provocado pelo aumento da pressão dos olhos, como explica o oftalmologista Arnaldo Bordon.
E o início da doença não dá nada, a pessoa enxerga bem, não tem nenhuma alteração. Como é uma doença que evolui devagar, a pessoa não vai percebendo. Quando ela percebe, a doença já avançou muito e aí não se consegue mais trazer de volta. O exame oftalmológico de rotina, o médico, ele mede a pressão dos olhos. Se essa pessoa tem algum familiar que tenha a história de ter glaucoma, tem mais chance ainda de desenvolver glaucoma do que uma pessoa que não tem histórico na família.
Além das doenças tratáveis, existem aquelas que não têm cura nem tratamento e que acabam levando a cegueira sem chance de retorno, como é o caso das doenças raras e hereditárias da retina. Nesses casos, é preciso que a sociedade acolha essas pessoas, garantindo a elas independência e igualdade no acesso a serviços, além de uma vida saudável. Com a colaboração de Tamara Freire, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia, compromisso com a democracia, compromisso com você.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 57 minutos, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 digital e também é transmitido pela internet no canal da TVT no YouTube, youtube.com/redetvt. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador, o Jô Miyagi. Jô, muito boa tarde. Diga aí pra gente, o que, é que a gente acompanha contigo daqui a pouquinho?
Boa tarde, Rafa, Cosmo e ouvintes. O dono do antigo Twitter, agora chamado de X, continua atacando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, as instituições e ameaça desobedecer as leis e ordens da justiça brasileira. Então, uma das nossas reportagens debate a urgência na regulamentação das redes sociais a partir desses ataques do empresário Elon Musk e a mobilização pela aprovação do PL das fake news que tramita no Congresso Nacional. A gente cobriu o lançamento da Pesquisa Nacional sobre Condições de Saúde Mental dos Jornalistas, de nós jornalistas, um projeto desenvolvido pela Fundacentro e pela FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas. O objetivo é pesquisar a saúde mental dos jornalistas a partir dos impactos da pandemia de Covid-19, da reforma trabalhista de Michel Temer e dos ataques sofridos pela categoria no governo Bolsonaro, que foram muitos. O parceiro Brasil de Fato mandou reportagem sobre o projeto de lei do devedor contumaz. Como um dos pilares da reforma tributária aprovada no ano passado é a busca pela justiça fiscal, o governo federal quer cobrar as dívidas de empresários que não pagam nenhum imposto e ainda usam isso como estratégia de negócios. É isso aí, gente. Essas são algumas das reportagens de hoje, terça-feira, do seu jornal, que começa às 7 da noite. Você sintoniza a TVT no canal 44.1, sinal aberto, aqui na Grande São Paulo. O seu jornal também passa em diversos canais pagos pelo Brasil. Ou, se preferir, acesse pela internet através do youtube.com/RedeTVT. Boa tarde a todos e esperamos vocês. Até lá.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora passa a acompanhar o quadro TVT Cidades, que além de ser transmitido na Rádio Brasil Atual, também é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, em nossos estúdios, direto aqui na Avenida Paulista, o Geo Antônio da Silva, ele que é ex-secretário de Segurança Alimentar na cidade de Diadema e que também agora é pré-candidato a vereador no município. Geo, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Cosma, Rafael. Boa tarde. Ouvinte aí da Rádio Brasil Atual. É uma alegria estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre segurança alimentar, sobre política. Estamos aí à disposição.
Perfeito. Geo, você esteve até a semana passada à frente da Secretaria de Segurança Alimentar na cidade de Diadema, junto com a administração do prefeito José de Felipe Júnior. Qual a importância de uma secretaria como essa numa cidade da região do ABC e tão importante como Diadema, Geo?
Cosa, é muito importante. Eu quero dizer para vocês que hoje no estado de São Paulo só temos duas cidades com Secretaria de Segurança Alimentar, que é Diadema e Mauá. Isso faz toda a diferença, né? Porque você discute a política com o conjunto do governo, você faz intervenibilidade com a secretaria, você tem o poder de intervir na política de segurança alimentar da cidade. E aí, quando o Felipe chegou e me convidou, a gente começou a reconstrução da política de segurança alimentar da cidade, que a gente achou muito importante, principalmente num período da pandemia, né? Que você chegou, a gente assumiu em 2021, e lá o drama era combater a fome e a questão da vacina. Então a gente começou a trabalhar essa coisa do combater a fome na cidade, ampliar os canais com as entidades sociais, fazer uma campanha de arrecadação para a gente começar a rearticular a política de segurança alimentar na cidade. E hoje a gente está com uma política bem estruturada na cidade, com uma rede de equipamento muito grande na cidade. Nós hoje temos vários restaurantes populares, que mais para frente eu vou falar um pouquinho, outros programas que a gente tem aqui na cidade, que a gente deixou um legado importante esses 3 anos que eu passei lá, 3 anos e 2 meses, né?
Maravilha.
Agora, Geo, quantas pessoas já foram atendidas por esse programa que você liderou lá em Diadema?
Olha, hoje, quando a gente chegou nos programas Restaurantes Populares, por exemplo, quando eu cheguei lá com a nossa equipe, era 1.500 refeições servidas ao dia. Eu estou saindo agora, até junho, que vai entregar mais um restaurante popular na cidade, nós vamos chegar a 5 mil refeições dia servidas para a população.
Ao custo de?
De R$2 e R$1, que nós temos lá uma parceria com o Estado, que nós temos o Bom Prato Fixo, que é no Eldorado, e o Bom Prato Móvel, que é numa região lá. Então, esses aí são R$1, porque a prefeitura entra com uma parte e o governo do estado com outra. Na prefeitura, nós temos 2 restaurantes populares, esse é 100% da prefeitura, esse é R$2. E agora, julho, a gente vai entregar mais um, que também é R$2, e aí que é só a prefeitura que banca.
E agora, quando a gente fala de restaurante popular, é preciso também reforçar que essa refeição é preparada por nutricionistas, tem todo um controle e a qualidade dos alimentos é sempre checada, né?
Sim, quando nós chegamos lá, a primeira coisa que a gente fez na Secretaria de Segurança Alimentar foi criar uma equipe de supervisão, que até então não tinha, então com nutricionista, estagiário, onde todos os dias eles passam nos restaurantes populares, conversam com a população, vê como que está lá, mas tem todo um cadastro, que é conversado com a empresa que fornece as refeições, que é a empresa que é contratada da prefeitura, então tem toda a equipe de nutrição que faz todo esse trabalho para que a gente tenha uma alimentação saudável, balanceada para a população da nossa cidade.
Gia, quando a gente fala de segurança alimentar, é algo que é muito maior do que simplesmente botar comida num prato e alimentar famílias. É muito maior porque envolve saúde, envolve planejamento, envolve onde aquela a família mora, enfim. Queria entender como é que funciona esse escopo dessa secretaria, como é que é o trabalho de parceria que vocês têm. Eu via em vários momentos e ocasiões você visitando hortas comunitárias e aí tinha essa coisa de envolver diretamente a sociedade civil. Como é que era esse trabalho de parceria?
Então hoje, como eu já falei lá no início, nós temos uma rede de equipamento na cidade. Então nós temos, indo para os 4 restaurantes populares na cidade, incluindo o Bom Prato, nós temos um programa chamado Agricultura Urbana, que é onde a gente trabalha 5 modalidades de hortas, né? Mas a principal é a hortas comunitária, que a gente trabalha naquelas áreas que está cheio de entulho ali na área da Leão, da Inel, da Transperto, da Ecovia. A gente faz parceria, a gente está transformando isso em horta, em alimentação saudável para a população. Com isso a gente faz um trabalho com a comunidade em torno. Hoje nós temos, nas 33 hortas comunitárias, nós temos 400 agricultores cadastrados, onde a gente fez um processo de formação com ele o ano passado, contratou uma assessoria técnica para dar toda uma informação sobre, para que eles entendam um pouco sobre essa importância do alimento, né, que eles estão lá produzindo, para que eles estão produzindo. Então, sem agrotóxico, é orgânico. Então, a gente tem feito esse trabalho no programa Agricultura Urbana. E nós temos outros programas lá, como Cozinha Criativa, que é um programa que a gente criou também na relação à questão da pandemia, que era para que as pessoas pudessem produzir refeições básicas para render suas, ter renda, né, fazer lá marmita e poder vender. Então também é um programa que a gente tem lá, que é uma parceria com o Desenvolvimento Econômico e com a Fundação Florestan Fernandes. E também nós temos o programa também, que é o programa Banco de Alimento, que também foi fundamental, né? A gente acredita que o Banco de Alimento e a cidade que tem Banco de Alimento, na pandemia eu acho que foram os equipamentos mais importantes.
Fala mais o que é o Banco de Alimento.
Então o Banco de Alimento da nossa cidade, hoje nós temos 51 entidades cadastradas, onde a gente faz a captação de alimentos junto às empresas, aos mercados. Temos uma parceria também com o governo federal, que é através do programa de aquisição de alimentos, né, que a gente também compra da agricultura familiar para passar para essas pessoas. E hoje nós temos em torno de 15 mil pessoas que são atendidas pelo Banco de Alimento, todas cadastradas nessas entidades. Então esse trabalho que a gente faz, e quando esse alimento chega na comunidade, que vai também ser distribuído para essas famílias, a gente também, nossa equipe de nutrição também faz trabalho de oficina de reaproveitamento de alimento, que é para as pessoas também entender um pouquinho que ela pode aproveitar aquele alimento e poder também se alimentar bem. Então o Banco de Alimento hoje na cidade é uma grande referência. Nós, agora no dia 20 de outubro, a gente completou 20 anos, nós somos o segundo Banco de Alimento do ABC, que foi inaugurado em 2003, né? Então a gente também tem um programa que a gente recuperou, porque esses programas que eu estou falando para vocês aqui, todos estavam desorganizados, desestruturados, e a gente fez todo um trabalho, e hoje está tudo reformado, ampliamos o serviço e estamos aí atendendo a população da nossa cidade.
Agora, Gel, para quem não conhece Diadema, pessoas que a gente está conversando com o Brasil inteiro, com o mundo pela internet, queria que você falasse rapidamente do município. Qual é a principal atividade econômica do município? É um município industrial, serviços? Qual é a situação hoje de Diadema?
Diadema é um município pequeno geograficamente, né? 30 quilômetros quadrados, incluindo a parte que a gente fala da Represa Bina, que está ali na nossa região, a parte manancial ali do Eldorado. Mas é uma cidade que hoje está chegando a quase mais de 400 mil habitantes, e a renda lá, o trabalho é serviço e indústria, né? As indústrias de autopeça, é uma cidade que tem muita indústria de autopeça, mas serviço está crescendo muito. E é uma cidade que hoje ela é assistida muito com o serviço público, né? É uma cidade que a gente compara Diadema com a cidade de Ademar. A cidade de Ademar tem praticamente a mesma população de Diadema, que é um bairro de São Paulo, né? E lá tem um centro cultural. Diadema tem 10 centros culturais. O BS nós temos 20. Né? Estamos agora construindo umas 2 UPA. Então é uma cidade que está bem assistida de serviço público, de política pública na nossa cidade. E é uma cidade nova, né? Uma cidade que tem 64 anos, né? Mas é uma cidade que tem se destacado aqui no estado de São Paulo. Né? Temos problemas sociais, mas temos avançado muito nessas questões de atendimento da população em relação às políticas públicas.
Deixa eu trazer uma conversa importante para a gente nesse contexto da municipalidade. porque Diadema ela foi referência quando, na primeira gestão do prefeito Felipe, quando inovou criando a questão do quarteirão da saúde. Uhum. Mas depois o Felipe cumpriu dois mandatos, foi deputado federal, não continuou na cidade, veio o Mário Reale e depois o prefeito da última gestão, que se eu não me engano era o...
Lauro Michos.
E aí tinha muita reclamação por conta do descaso com o quarteirão da saúde, que foi referência para o Brasil inteiro em termos de saúde da família, especialidades médicas, tudo concentrado em um mesmo espaço. Como é que vocês encontraram o quarteirão da saúde depois de 8 anos, João?
Então, quando nós chegamos, né, a gente chegou bem, né, na época da pandemia, então a prioridade nossa do governo do prefeito Felipe foi a questão da Covid, né? E agora, e a doutora Rejane, que foi a nossa secretária de saúde, teve todo esse trabalho. E aí, quando o Zé Antônio assume junto com o Felipe, apoiando, a gente tem ampliado muito o atendimento do serviço do quarteirão da saúde, né? Estamos chegando hoje a mais de 17 mil consultas mês. É, então, assim, todos os espaços do quarteirão estão sendo ocupados, estão sendo ampliados. Né? E uma das coisas que vamos fazer agora, uma novidade, é que o nosso pronto-socorro, que é do lado do quarteirão, vai virar uma UPA, que é a UPA 3, né? Uma UPA que vai aumentar o atendimento também para a população de urgência e emergência. Então, também é um serviço. Então, o quarteirão da saúde hoje, ele de fato é uma grande referência para a nossa cidade nessa coisa dessa questão do atendimento especializado, né? Precisamos ampliar mais, estamos lutando, buscando recursos, e agora nós temos o presidente Lula, que tem nos ajudado muito para que a gente fortaleça. Por exemplo, a gente está acabando de receber 34 médicos do programa Mais Médico, que também está fortalecendo nosso UBS, nosso saúde, programa de saúde da família.
Agora, Gel, você tá, o Cosmo falou do quarteirão da saúde, e me parece que isso também implicaria num deslocamento da população até essa região. Como é que é o transporte lá em Diadema, a mobilidade? O prefeito também se preocupou de oferecer condições para que as pessoas buscassem esse tipo de atendimento?
Então, nós temos trabalhado muito nessa questão da mobilidade, né? Temos ampliado os ônibus novos, recentemente a gente já entregou mais de 50 ônibus novos, então a nossa cidade tem trabalhado nessa questão também da mobilidade. É uma cidade pequena, uma cidade perto, né? Pequena, que fala geograficamente. Então, é uma cidade que essa questão do transporte não é tão difícil, né? E nosso prefeito Felipe tem fortalecido esse trabalho também nessa questão da modalidade, e a gente tem avançado muito nessa coisa. Agora, o trânsito, né? Tem ali no centro, é uma dificuldade um pouco, mas nós temos melhorado bastante.
Gel, Diadema também, logo que o Gilson Menezes assumiu, né, foi a primeira prefeitura administrada pelo Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil, com o prefeito Gilson Menezes, né, que foi por muito tempo trabalhador e um dos metalúrgicos e tudo mais, criou-se uma referência também no que diz respeito à cultura, a cultura popular e a cultura descentralizada, saía do centro e ia até os bairros levar a cultura de fato para a população da cidade. Como é que está hoje essa questão das oficinas, dos teatros na cidade?
Olha, o programa A Cultura também foi mais... Se eu falar que todos os programas realmente estavam destruídos na cidade nesses 8 anos. Mas, assim, a cultura foi uma essas secretarias menores, que a gente fala que é menor no orçamento, mas que é importante para a população, que é a que dialoga com a população mais pobre da nossa cidade, a população que mais precisa. E a cultura é uma dessas. Então a gente também trabalhou muito, né? O nosso secretário David, que assumiu quando o Felipe assumiu a prefeitura, e trabalhou muito essa coisa de ampliação da oficina de cultura para centros culturais da cidade, tem ampliado bastante. Então a cultura tem voltado, o pessoal tem trabalhado essa coisa que a cultura voltou. Então a cultura voltou para o bairro, a gente voltou com o São João na nossa cidade, que não existia o São João. Então Diadema hoje tem o São João, Diadema tem a Vila de Natal, que é um evento que a gente faz, um Natal solidário, que esse Natal também tem a ver com cultura, mas também solidariedade com o banco de alimento. Então, um trabalho que a gente tem feito muito importante na cultura da cidade também, de resgatar também a cultura popular e também as oficinas nos bairros, que é muito importante. Então, hoje a cidade também está bem assistida em relação à cultura.
Outra característica das gestões do Partido dos Trabalhadores é a construção do orçamento participativo. Isso retornou para Diadema? Como é que está a participação da população na definição das prioridades?
Então, nesse mandato, assim, não tinha muito como a gente discutir essa questão do orçamento, que a gente chegou numa cidade arrasada e mais na questão da pandemia. Então, nós no primeiro ano a gente discutiu o PPA, e a gente discutiu o PPA digital, né? Então, as pessoas podiam fazer proposta via internet, né? E também a gente foi nos bairros, recolher a sugestão das pessoas, mas a gente fez o PPA discutido com a população, fizemos plenária e a cada ano a gente faz um processo de prestação de conta e com esse PPA a gente tirou as prioridades e vem trabalhando os 4 anos com essas prioridades. Então o PPA ele veio meio que, não é substituindo, mas ele veio a complementar essa questão do orçamento participativo, que também foi uma forma da gente, porque o orçamento participativo ele está num momento também do orçamento, é muito engessado hoje, né? Tudo já tem que estar no orçamento. Então quando a gente discutiu o PPA, ele amplia mais, porque você discute os 4 anos da cidade, né? Sim. Do orçamento da cidade.
Você pensa a longo prazo. Já vamos falar agora, você até a semana passada era secretário de Segurança Alimentar na cidade de Diadema. Se licenciou, saiu por conta de um novo desafio. Colocou seu nome como pré-candidato a vereador na cidade pelo Partido dos Trabalhadores. O que te levou a se colocar à disposição da população de Diadema? É um desafio, você assumiu uma secretaria muito importante e agora se coloca em outro desafio muito importante, que é se colocar à disposição da população, mas agora disputando uma vaga no legislativo da cidade.
É isso. Eu costumo dizer que eu não sou, se eu sou liderança ou candidato, ou fui o que eu sou, não é de mim mesmo. Eu acho que tem coletivo, tem pessoas que estão junto com a gente, que são essas pessoas que nos colocam para os desafios. E aí quando o Zé Antônio, que é o vereador Zé Antônio, vocês sabem que ele é meu irmão, né? Nós somos irmãos de sangue, mas também de muita luta, né? Estamos há 30 anos aí lutando junto na cidade, nas políticas da nossa cidade. E aí, quando o Felipe convidou o Zé Antônio para a saúde, a gente veio fazendo todo um processo de avaliação e deu certo, né? O Zé Antônio na saúde hoje, a gente tem a avaliação que ele está fazendo um trabalho muito importante, diálogo com a população, de conversa com o povo e também de atendendo as demandas que a população tem nos procurado em relação à saúde. E aí fez um debate lá com o nosso coletivo, com outros coletivos que dialogam com nós na cidade, e aí apontaram de meu nome, porque também eu tenho uma história na cidade, né? Vocês sabem um pouquinho da minha história, mas eu já fui vice-presidente do PT 2 vezes nessa cidade de Diadema, trabalhei na gestão do Felipe nas 2 gestões, trabalhei na gestão do Mário Reale. Fui assessor parlamentar do então ministro agora, Paulo Teixeira, por 7 anos. Então também participei muito das comunidades lá na cidade, né? Também dos movimentos sociais, LGBT, todos os movimentos eu atuo na cidade. E aí eu tenho uma história na cidade, e aí eu estou indo aí para esse desafio, que eu acredito que é um desafio grande, mas é muito importante. Eu acho que nós precisamos estar em todos os cantos da cidade discutindo a política, e a vereança é um espaço muito importante para que a gente possa estar também levando o anseio da população, das comunidades, dos coletivos, da população que mais precisa. Então, esse é o meu objetivo e estou aí com muita vontade.
Então, conta pra gente, Gel, como é a situação hoje da Câmara de Vereadores lá de Diadema? Quantos vereadores, quantos são oposição, quantos são situação? E a participação das mulheres? A gente vem sempre insistindo muito aqui no TVT Cidade sobre a importância de ter paridade, inclusive entre os candidatos, os pré-candidatos. Como é que está essa situação lá em Diadema?
Diadema, nessa gestão, ele só tem uma mulher, né? Que é a vereadora Lília, mas que faz um combate importante lá na cidade. Hoje nós temos 21 cadeiras, né? Então 15 são da base, né? 15, mas é uma coisa que está em processo de isso, né? A gente fala uma coisa aqui, mas a política ela muda a todo momento. Mas esse é o desenho da Câmara hoje, né? E os partidos agora estão se desenhando que, assim, essa questão da paridade, a lei diz 30%, né? Nós queríamos, nosso sonho, eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou defensor que a gente deveria ter 50% a paridade, mas ainda não chegamos nesse momento. Vamos, no partido, enquanto instância partidária, nós já estamos avançando nesse processo, mas institucionalmente em relação à política de cargo assim no legislativo não estamos, mas os partidos cada um faz sua parte, nós estamos cumprindo aí os 30%, estamos com a nossa chapa pronta, mas é um desafio essa questão da e que eu acredito, as mulheres é uma dificuldade, mas outros movimentos também têm dificuldade, né, do movimento LGBT, a questão as pessoas da população, a pessoa negra, os negros têm dificuldade do acesso, essa população que está mais, a classe trabalhadora de fato, ela tem menos oportunidade de estar nesse espaço de poder, e por isso que a gente tem que estar lutando, porque quando a gente vai, vem muita gente atrás, né? Então eu acho que é essa que a gente tem que lutar, e a Câmara é um espaço.
É verdade. Gel, você veio do Nordeste, assim como tua família, está instalado em Diadema há muito tempo. faz política constantemente na cidade de Diadema e para além da cidade de Diadema. Foi assessor parlamentar e deputado federal hoje, ministro Paulo Teixeira. Na tua concepção, qual o papel de um legislativo municipal? Porque a gente percebe em outras administrações que tem muito vereador que vai lá e simplesmente bate continência para tudo que o executivo define ou estabelece. Na tua opinião, qual a importância de um vereador em uma cidade e que de fato ele proponha, né? De fato, e não seja só simplesmente concordando com aquilo que vem do executivo, mas que tenha um olhar crítico, que possa propor, que possa levar, ampliar essa questão do diálogo acima de tudo e não só simplesmente bater continência para prefeitos ou prefeitas.
Então, eu acredito que o papel do legislador ele está fiscalizando o executivo, mas também propondo as coisas que é importante. Também reconhecendo o que o executivo faz para a população. Nós estamos lá na cidade, nós temos exemplo claro, né? Você tem o prefeito Felipe fazendo um esforço, né, aí com o nosso secretário de saúde, toda a equipe, todo o governo, para ter um hospital na cidade, né? O governo presidente Lula já enviou recurso, já está na caixa para a gente iniciar. E você tem vereador que vai lá no hospital, vai falando, fazendo campanha que a cidade não precisa de um hospital, né? Então a gente percebe que realmente é aquele que quer ver a cidade quanto pior, melhor. E isso não é o papel do vereador. O papel do vereador é o seguinte: a cidade precisa de um hospital, porque nós temos um hospital que não é, o terreno não é nosso, né? Tem um hospital da década de 70.
É o Serraria?
O municipal lá, que a população conhece por Sancil, mas é o hospital municipal, um hospital que precisa hoje, nós não temos nem condições de fazer grandes reformas, né? Estamos fazendo lá, o prefeito Felipe e o Zé Antônio lá com a saúde, está fazendo reforma, reformou todo ele por dentro, externo, agora está externamente, mas precisa de um novo hospital para que a gente possa dar dignidade para a nossa população. E tem vereador que é contra isso, né? Por exemplo, tem vereador que hoje nós estamos com o quarteirão da educação, que é o CEL de Diadema, que está sendo construído na periferia da cidade, onde realmente a população precisa, e tem vereador que fala contra isso. Então, esse não é o papel de um vereador. O papel do vereador é cobrar, é fiscalizar, é sugerir, mas também eu acho que é importante reconhecer o trabalho que tem sido feito na cidade.
Quando o projeto beneficia a população, sim.
Porque é a população que escolhe a gente.
Que demanda.
É a população que demanda as coisas.
Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão da saúde. Você trouxe o relato do hospital municipal aí, dessa questão do terreno. O hospital estadual do Serraria é do estado de São Paulo. E para além disso, é uma demanda muito grande, porque ele não atende só a população de Diadema, né? A região do ABC inteiro também manda pessoas para lá. E aí, imagino que a população da cidade de Diadema especificamente fica um pouco meio que descoberta no que diz respeito a um hospital próprio para a cidade.
Então, Comas, esse foi sempre o nosso grande debate. Eu lembro que lá em 92, não lembro agora o mês certo, a gente fez grandes lutas, né, para que tivesse um hospital na cidade, que esse terreno tinha o terreno e o hospital estava lá e não construía. A gente veio lutando, eu lembro que a gente foi no Palácio dos Bandeirantes, fizemos grandes manifestações para que terminasse aquele hospital, e ainda era na época do Mário Covas, governador. E aí o hospital foi construído e a população achando que ali seria atendido. Então, a grande dificuldade hoje é o acesso àquele hospital. E aquele hospital tem em torno de 50% que não é utilizado. Né? E hoje você tem vaga ali, pessoas que vêm de Guarulhos, pessoas que vêm de outros lugares e pessoa de Diadema que vai para Guarulhos. Então o grande debate que a gente tem que fazer com o governo do estado é a regionalização que eles prometeram na campanha e que não fizeram, porque nós temos hoje dois hospitais de referência, que é o Mário Cova e o Serraria, né, e as duas AMES, né, e que é de Mauá e Santo André, que daria conta da demanda das sete cidades com apoio dos municípios. Né, mas hoje não está assim. Né, hoje esses dois hospitais de referência, ele na verdade é referência para o estado como um todo. Então a dificuldade é grande e a população, por isso que recai sobre o município, porque a gente sabe que as especialidades de alta complexidade são de responsabilidade do estado, né? E o estado deveria que atender essa demanda, e não atende, e aí cai para o município. Por isso que quando o Felipe lá em 2003, 2004 falou da questão do quarteirão da saúde, era porque a gente precisaria dar um socorro para a nossa população em relação às especialidades. Mas mesmo assim a gente precisa que o estado cumpra com seu papel. Esse governador que está aí, o governador Tarcísio, né, ele tem que dar resposta para a questão da saúde no estado e na região, para dar apoio para os municípios, porque os municípios não vão aguentar. Eu estou falando na saúde, mas tem as outras áreas que eles também estão muito... não estão cumprindo o que fizeram, o que prometeram.
Então, já eu estou ouvindo você falar muito do presidente Lula, e agora você começou a tocar na questão do governador do estado de São Paulo. Diadema foi abandonado por esse governador?
Olha, Diadema não digo... abandonado totalmente. Mas em relação à saúde tem muita dificuldade, né? A gente quer o socorro, a questão da segurança, também apoio para o nosso município, porque tudo está caindo, recai sobre o município. Então a questão da segurança, o nosso prefeito tem feito lá o que não pode para atender a população. Então a questão da segurança, a questão da saúde, né? E a questão da educação no estado como um todo, né, gente? Eu sou aquele militante que sempre participei de todas as lutas. Então eu acompanho muito os professores, manifestação do trabalho da POS aqui no estado de São Paulo e em Diadema. Queria mandar um salve aqui pro pessoal da POS para Diadema, que tem lutado muito. Então a educação do estado de São Paulo também está acabando, praticamente acabando, porque o governador não tem esse respeito em relação aos professores e à educação para a população. E Diadema também não fica, eles não apoiam isso em Diadema. Então é um governador que para nosso município tem ajudado muito pouco. Nós temos cobrado e muito as demandas do estado para a nossa cidade. Pouco tem sendo feito e aí a gente vai continuar cobrando.
Mas você acha que isso é por conta do prefeito, que não é alinhado politicamente com ele?
Não deveria ser, né? Se é um absurdo isso, porque o nosso presidente Lula não tem feito isso. Agora, como eu falei para vocês, o presidente Lula está lançando o Mais Médico para o Brasil inteiro, né? O ABC, nós só temos duas prefeituras que é do PT. E o presidente Lula está atendendo todas as demandas das prefeituras. Então o governador também tem que atender todas as demandas da cidade, independente da cor partidária, porque quando é a população, quando você se elege, você não é mais de aquele grupo que te elegeu, é sim da toda a população daquela cidade, daquele estado, né? Então não deveria estar, se tiver, está errado.
Muito bem lembrado. Geo, deixa eu entrar num assunto muito importante nos dias de hoje, que a gente sempre fala, e Diadema, ela vem se mostrando pioneira no que diz respeito à proteção, acolhimento e levar dignidade à população LGBTQIA+. A cidade de Diadema inovou com um ambulatório trans para a população trans e travesti e tem uma coordenadoria na prefeitura LGBTQIA+. Como é que é esse trabalho? O que você pode falar para a gente desse serviço ofertado pela prefeitura de Diadema? E em caso, sendo vitorioso como parlamentar das cidades, caso eleito, pretende dar um outro olhar, uma ênfase maior ainda quanto à população LGBTQIA+?
Cosmo, eu acho que isso é muito importante, o que você falou, né? Eu acho que Diadema, ela está dando um exemplo em várias políticas, né? Se a gente for hoje ver várias ações que a gente está sendo referência na cidade. Eu acho que o ambulatório Dia Trans também é uma referência hoje para a população LGBT na cidade, mas isso acho que vem das lutas dos movimentos sociais na cidade e também da questão do que quando a gente coloca isso em um plano de governo. Por isso que para mim o plano de governo de um prefeito, de um vereador, ou de um governador, de um presidente é muito importante. Então quando o Felipe assumiu na campanha, no plano de governo, a gente colocou essa questão de ter uma coordenadoria na cidade para articular, porque quando você tem uma coordenadoria nesse sentido, ela articula com todas as políticas públicas, com todas as secretarias, com os movimentos. Então, isso foi fundamental para que a gente tivesse esse avanço nas políticas públicas. E eu, tendo um mandato de vereador que a população me reconhecer, todas as políticas eu vou estar com um olhar atento e a população LGBT com certeza também terá prioridade, porque eu acho que está no sangue, então eu acho que é muito importante a gente estar com esse olhar, né? Eu acho que isso a gente não pode deixar de negar, e outras políticas, mas essa com certeza também será.
No que diz respeito ao ambulatório, como que é a procura, a demanda? Existe demanda, a procura? Ele é divulgado para a população?
Ele é divulgado para a população. Hoje a gente tem porque ele ainda não está tá se trabalhando para que ele tenha o reconhecimento do SUS, né, do Ministério da Saúde, para que venha recurso para manter, porque hoje ele está sendo mantido pelo município, então é difícil, né? Então está se trabalhando para habilitado, né, na verdade, pelo Ministério da Saúde, ainda está em processo, que tem que passar pelo Estado e aí para ir para o governo federal. E ele tem ampliado, tem trabalhado, hoje nós temos mais de 300 pessoas que são referenciadas pelo ambulatório. Isso é muito importante, que as pessoas vão lá e procurar. Hoje é um serviço público para a população de Diadema. Né? Hoje ele não atende a região, mas tem gente da região que procura Diadema para ser atendido. E hoje já está sendo ampliado em alguns municípios, né, da região. Uhum. Também já está com essa política pública.
Geo, a gente já está, infelizmente, acabando o nosso tempo, e a gente sempre faz uma provocação para todos os pré-candidatos que vêm até aqui o TVT Cidades. No caso de você ser eleito, você assumindo a sua cadeira na vereança em Diadema, qual vai ser a sua principal prioridade ou a sua primeira ação?
Olha, é um desafio falar isso, mas eu acho que todas as pautas eu vou estar levando, mas a saúde a gente está firme nessa luta. Saúde e educação tem que estar, porque ela é a base de tudo, né? Todas as políticas, né? Política LGBT, política da juventude, mulheres, igualdade racial, tem tudo a ver com a questão da saúde e da educação. Então, essa também será as nossas pautas.
Deixa eu te falar, ainda nós temos um minutinho. No que diz respeito à moradia e moradias populares, Diadema também, lá atrás, também se caracterizou e foi referência no que diz respeito à urbanização de favelas, e aí depois regularização fundiária e construção de moradias. Agora com o governo Lula, com a nova inserção do Minha Casa Minha Vida, Diadema foi contemplada? Como é que está essa questão?
Diadema foi contemplada com quase 300 moradias, né? Está ainda no processo, mas assim, um programa muito importante que o presidente Lula tem falado e tem que é o Periferia Viva. Uhum. E nós estamos trabalhando para que o presidente Lula venha lançar esse programa em Diadema. Né? Ele tem falado isso, que é ali na região da onde vai ter o quarteirão da educação, que é o céu de Diadema, que é você trabalhar um processo de revitalização daquelas comunidades que foram urbanizadas na década de 80, de 90, e que agora precisa de um, como diz lá no Pernambuco, um reboco. Né? Então não é só essa questão da revitalização, mas você envolver todas as políticas públicas que tem naquele território. Então o Periferia Viva, ele vem também com esse caráter de você articular as políticas públicas e também embelezar aquela comunidade. E o presidente Lula, o Felipe, tem trabalhado muito, o prefeito, para que ele venha lançar esse programa e comece pro Diadema.
Ou seja, esse grande guarda-chuva com políticas públicas tudo em um mesmo local,
isso,
né?
Isso, no mesmo local, é isso.
Maravilha. Já, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria te agradecer demais a tua participação aqui no TVT Cidade. Desejar sucesso na tua caminhada lá em Diadema e que, se eleito, quem sabe, volte aqui para falar com a gente na Rádio Brasil Atual e na TVT. Obrigado, viu?
Obrigado, estou à disposição. Voltarei sim.
Maravilha.
Muito bem, com a participação do João Antônio, a gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual e do quadro TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na mesa do Fábio Balbini, retornando depois de uma conjuntivite barra pesadésima. E na TVT temos o Adilson Freitas, o Guilherme Dias, a produção de Larissa Borer, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora aqui na Rádio Brasil Atual com a nossa programação musical. Lembrando que às 19h pela TVT tem o seu jornal e nós voltamos amanhã a partir das 17h com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18h TVT Cidades. Até lá!
Tchau!